Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 20, livro de Êxodo, capítulo 20, nós leremos o verso de número 7, Êxodo 20, versículo 7. Êxodo 27, diz assim a palavra de Deus: Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o teu nome em vão. O seu nome em vão. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Esse é um mandamento bem conhecido, né? Todos os mandamentos são bem conhecidos, mas esse também. O mandamento de Deus para o povo de que não deveriam tomar o nome de Deus por qualquer motivo, de motivos que não fossem estabelecidos por ele mesmo. E é um mandamento que o povo de Deus seguiu com grande dedicação. Inclusive nos momentos de leitura da palavra, onde o nome de Deus estava escrito da maneira que Deus revelou, o judeu não lia e não lê o nome de Deus. De modo que nós nem temos muita certeza mais de como se pronunciava originalmente o nome de Deus. Porque o hebraico é uma língua que não tem vogais. E o nome de Deus em hebraico tem 4 letras. Nós chamamos de tetragrama, né? 4 letras. E nenhuma vogal. Então tem lá letras que nós transliteramos para Y, H, V e H. Isso não dá para ler. E todas as palavras eram passadas porque elas eram ditas e registradas só as consoantes. E aí você registra só a consoante, mas não diz a palavra, o nome de Deus. A pronúncia exata, a gente tem discussão sobre ela. Tanto que nós dizemos que é Yahvé, Javé, Jeová, até Yeoa, né? Tem canção. Mas exatamente a pronúncia, nós temos dificuldade de saber. Porque o judeu escrevia o nome de Deus, os escribas copiavam o nome de Deus nos manuscritos, mas na hora de ler publicamente, seja no templo, na sinagoga, trocavam a palavra por Adonai, que significa Senhor. É por isso que neste verso mesmo está escrito: não tomarás o nome do Senhor em vão. No original está aí o nome de Deus, essas 4 letrinhas escritas lá. Mas nós seguimos esse costume também dos judeus e traduz aqui. Talvez você tenha alguma Bíblia que não traduz, que coloca o nome de Deus aí. Temos algumas traduções em português que trazem, mas a maior parte delas coloca Senhor, às vezes Senhor em letras maiúsculas, todas elas, para saber quando está falando do Senhor Deus e quando está falando de outro Senhor, né? Mas tudo isso é pelo zelo deste mandamento, do terceiro mandamento, que é não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. E isso é uma coisa muito interessante, porque nós entendemos que tomar o nome de Deus em vão é pronunciar o nome de Deus por motivos que não se justifiquem. Falar o nome de Deus em ocasiões em que este nome não deveria ser falado. E isso nós levamos para outras consequências, ou para outras atitudes e para outras palavras, inclusive. Não só para a palavra que é o nome de Deus em si, mas qualquer referência a Deus mesmo, né? Então, talvez você já tenha sido chamada a sua atenção por em algum momento dizer uma expressão como "meu Deus". E alguém falou: opa, valha-me Deus, opa, olha seu nome, olha o nome de Deus em vão, não use o nome de Deus em vão, cuidado, né? Não use o nome de Deus em vão. Ou outros nomes até, Jesus Cristo, opa, não use o nome de Deus em vão. Expressões que também se referem a Deus e que no nosso zelo pelo mandamento de Deus, às vezes a gente fala: opa, melhor você cuidar e não usar o nome de Deus assim. Mas este problema da menção do nome de Deus no dia a dia parece ser um problema menor diante daquilo que o mandamento quer combater. O que o mandamento quer combater não é que nós, em algum momento de medo, de tensão, soltemos um "meu Deus, me salva", ou alguma coisa do tipo. O que o mandamento combate é que nós tomemos o nome de Deus em vão, como se não fosse nada. Como se Deus não fosse Deus. Ou atrelar o nome de Deus a atitudes, ações que não são ações aprovadas por Deus. Ou mesmo causas que não são causas que Deus defende. Este é o grande problema que o terceiro mandamento combate. E este é um grande problema que nós continuamos caindo o tempo todo. O nome de Deus era algo muito especial para o povo de Israel. Mais especial do que uma mera leitura deste mandamento pode nos informar. O nome de Deus, segundo o que a palavra de Deus registra, foi revelado ao povo de Deus exclusivamente. Foi revelado aos homens que serviram a Deus, aos descendentes de Abraão, exclusivamente. Ainda que haja menção do nome de Deus antes do encontro de Deus com Moisés, dá a entender pelo Pentateuco que é naquele momento que Deus revela o seu nome a Moisés. Moisés pergunta para Deus, quando eu for lá falar com o povo no Egito, lá no capítulo 3 de Êxodo, quando o anjo do Senhor aparece a Moisés na sarça ardente. Quando eu for falar para o povo que o Deus me enviou, que nome eu uso? Quem eu falo? Quem é você? E a resposta é, eu sou o que sou. Eu sou o que sou é uma expressão que em hebraico condensada daria o que é o nome de Deus, uma relação do nome de Deus com o eu sou o que sou. Yahvé seria uma maneira de você condensar essa expressão. É o que é, Deus é o que é. Alguns dizem até que, na verdade, é eu serei o que serei, por causa da maneira como os tempos verbais no hebraico se apresentam. Uma das coisas mais complicadas da gramática hebraica, para a gente entender como é que traduz para o português. Essa revelação para Moisés é algo exclusivo. Então, o povo de Deus é o povo que tem o nome de Deus. E o povo que tem o nome de Deus é o povo escolhido por Deus. Possuir o nome de Deus, o conhecimento do nome de Deus, ter sido revelado ao povo o nome de Deus, é algo que demonstra a eleição daquele povo. De todos os povos do mundo, Deus escolheu um povo para revelar seu nome. Então não era qualquer coisa, era uma coisa importante. Era uma coisa importante que o nome de Deus fosse preservado. Tanto que este povo, ou que a salvação, é muitas vezes atrelado àqueles que conhecem o seu nome. Os que conhecem o meu nome. A palavra de Deus se refere aos que alcançarão graça de Deus. Os que conhecem o meu nome. Porque conhecer o nome de Deus é ter sido eleito. Essa, por isso, não atrele o nome de Deus a qualquer coisa. Isto é sagrado. Isso é o sinal da sua eleição. Era isso que significava para o povo de Israel. Mas ainda tinha um significado mais profundo. O nome de Deus estar no meio do povo significava que Deus mesmo estava no meio do povo. Em Deuteronômio, por diversas vezes, Deus diz, através de Moisés, Moisés dando o seu discurso, em grande medida profético, falando sobre coisas que aconteceriam lá na frente, Moisés anuncia que um templo seria estabelecido na terra para onde Deus mandava o seu povo. E ele diz, quando Deus escolher o lugar para que haja habitação do seu nome. Diversas vezes em Deuteronômio, essa expressão aparece. O lugar que Deus escolhe para que seu nome habite. O templo. O templo de Deus é onde o nome de Deus está. E o templo de Deus é um sinal da presença de Deus no meio do povo. É sobre isso que fala o salmista quando diz ele está no meio do seu povo. Ele está no meio do seu povo porque ele está aqui. Ele é o nosso Deus, onde ele estabeleceu a sua morada. Ter o nome de Deus significava ter Deus no meio do povo. É o nome de Deus. E tudo isso, então, traz um peso de que esse Deus que habita no meio de vós é um Deus santo. Não atrele este nome tão santo de Deus, que tão enfaticamente representa a sua presença, a qualquer coisa impura dessa vida. Não associe o nome de Deus com qualquer coisa que não seja de Deus mesmo, mas que seja sua. Isso seria tomar o nome de Deus em vão. É usar o nome de Deus de uma maneira que Deus mesmo não gostaria, ou que não tem nada a ver com Deus naquela hora. O judeu, se considerando tão ignorante a respeito dos caminhos de Deus, algo que todos nós somos, né, em grande medida, só conhecemos o que Deus revela, preferiam não usar hora nenhuma o nome de Deus. Não vamos usar, porque é melhor a gente resguardar do que a gente cair no erro de colocar o nome de Deus na posição errada. Então guardavam o nome de Deus. E nós pecamos muito quando usamos o nome de Deus em vão nos nossos dias. Usamos bastante, inclusive. Associamos o nome de Deus a diversas coisas que não têm nada a ver com Deus. Associamos o nome de Deus a questões políticas, por exemplo. Deus se torna um grande cabo eleitoral. Vi uma vez uma piada que dizia que Jesus Cristo lá do céu dizia: ó, pessoal, avisa esses políticos aí que eu não tenho nada a ver com eles. Eu não faço campanha para nenhum deles. Afinal de contas, Jesus Cristo é o rei. Ele não está precisando de voto. Ele já é o rei da terra. Isso não é usar o nome de Deus em vão? Creio que sim. Creio que é. Creio que associar o nome de Deus a um projeto político pessoal é um erro. É algo que nós não deveríamos fazer. Mas associamos o nome de Deus também a questões do nosso dia a dia, como se Deus, ao usarmos o nome dele, magicamente resolvesse a situação. Quando nós pensamos que pela mera pronúncia do nome de Deus, alcançaremos a graça que desejamos. Não é? Muitas vezes temos isso. Não, porque Deus vai fazer assim, porque Deus vai fazer assado. E o grande absurdo, eu determino que Deus haja de certa maneira. E isso é um problema muito sério. E isso talvez seja o ápice de usar o nome de Deus em vão. Porque na Escritura, em especial em Gênesis, quem nomeia as coisas é quem tem autoridade sobre elas. Deus nomeia Adão e Adão nomeia os animais. Porque Adão domina sobre os animais. Ele tem autoridade sobre os animais. E quando nós achamos que por nomearmos Deus e colocarmos o seu nome nas nossas causas, nós estamos exigindo que Deus aja em nosso favor, nós estamos fazendo aquilo que falamos no domingo passado, criando um ídolo. Porque nós não nomeamos Deus, foi Deus que revelou o seu nome para nós. Deus revelou o seu nome para nós. Então é algo que nós precisamos tomar cuidado. Achar que a mera pronúncia do nome de Deus, que a mera repetição de certa frase enfática, uma confissão positiva utilizando o nome de Deus, é algo que vai fazer Deus mover a sua mão, é criar um ídolo e não seguir o Deus verdadeiro, que não se submete a ser nomeado por nós, mas que revela o seu nome a nós. Isso é algo que a gente precisa tentar. Mas tem um outro problema de usarmos o nome de Deus em vão, ou há outro momento em que usamos o nome de Deus em vão. Quando utilizamos o momento da proclamação da palavra, como este momento agora, para meramente dar opiniões pessoais em nome de Deus. Talvez o lugar onde mais se diga o nome de Deus em vão hoje seja nos púlpitos. Porque se diz trazer uma palavra de Deus quando na verdade está se vinculando o nome de Deus a uma opinião pessoal. E quantas distorções da doutrina têm acontecido nas igrejas, em especial no nosso país, que é onde a gente tem mais conhecimento, porque utiliza-se o nome de Deus para cumprir uma certa agenda, para cumprir uma certa vontade, para cumprir uma certa, ou exigir uma certa obediência de um certo grupo de pessoas a uma certa prática que se quer estabelecer. Isso é usar o nome de Deus em vão. E a palavra de Deus faz denúncias sobre isso. Sobre falsos profetas. Sobre aqueles que em vão ensinam doutrinas de homens, que não são doutrinas de Deus mesmo. Honram com os lábios, mas o coração está distante de Deus. Isso também é usar o nome de Deus em vão. Tudo isso é falar, pronunciar o nome de Deus em vão. Mas parece que essa terceira coisa é algo que só os pastores podem fazer. E nem sempre. Você também pode fazer. Quando, por exemplo, você vai consolar alguém ou vai dar um conselho para alguém e esse seu conselho não está fundamentado na palavra de Deus e você usa o nome de Deus para consolar aquela pessoa quando, na verdade, você deveria ter dito o que a palavra diz. A pessoa faz uma coisa errada, quebra a cara e você diz, olha, Deus sabe o que faz. Não é porque Deus faz o que faz, ela está colhendo o mal que ela fez. E não dizer o que ela fez de errado segundo a Escritura é usar o nome de Deus em vão. Porque somos postos como aqueles que anunciam também o mal que vem, como atalaias que anunciam a cidade o mal que está chegando. E nós temos que ser fiéis a isso. O profeta precisava dar a má notícia quando lhe era exigido dar a má notícia. E nós precisamos dar a má notícia. Nós precisamos falar da palavra de Deus no momento certo. E você pode, na hora de achar que está dando um bom conselho para alguém, utilizando o nome de Deus, você não está usando o nome de Deus da maneira como a Bíblia ensina, mas você está simplesmente querendo atingir ali um objetivo centrado na pessoa e não na vontade de Deus mesmo. Todas essas questões envolvem a pronúncia do nome de Deus. Mas este versículo não fala só da pronúncia do nome de Deus. E isso é uma coisa também muito importante. Uma das maneiras de usarmos a palavrinha que existe aqui, tomarás o nome de Deus, é o de empenhar o nome de Deus numa promessa. A palavra de Deus traz questões a respeito disso. Ela diz, olha, não promete por Deus, não jure por Deus, porque Deus está no céu, você está na terra, você não tem condições de jurar nada por nada, porque você não tem controle sobre nada. Diga apenas sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno, porque você não pode garantir nada mais. Eu juro pela manhã que virá amanhã, e pode não vir. Você não pode jurar por nada, porque você não tem controle sobre nada. Você só pode ser responsável pelos seus próprios atos. Sim, sim, não, não. Por isso, jurar por Deus e depois mentir é algo terrível. E é uma das maneiras de você tomar o nome de Deus em vão. É uma das maneiras que é colocado aqui. Mas isso porque você envolve Deus em algo que acaba ferindo a honra do seu próprio nome. E isso é algo que vai além da mera pronúncia da palavra do nome de Deus ou da referência a Deus. E agora que a gente vai para além do que você está acostumado a entender desse versículo. Porque o nome de Deus era o nome revelado para o povo que ele escolheu, era um sinal da eleição de Deus, era o nome que habitava no meio do povo, habitava no tabernáculo, habitava no templo, era o templo, o lugar da habitação do nome de Deus. Mas o nome de Deus era o nome pelo qual o povo de Deus era conhecido. Que diz lá em 2 Crônicas 7,14? Se meu povo que se chama pelo meu nome. O nome de Deus estava no seu povo. Ou seja, a santificação do povo envolvia não tomar o nome de Deus em vão. E isso é o que o verbo em hebraico significa. Você já reparou que as Bíblias não trazem esse versículo dizendo não falarás o nome de Deus? É não tomarás o nome de Deus? Pode ser falar? Pode ser falar também. Mas o verbo em hebraico tem um monte de significados, inclusive o de carregar o nome de Deus. Não carregarás o nome de Deus em vão. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, este povo carrega o meu nome. E isso vai explicar muita coisa. Quer ver? Vai lá em Miqueias, capítulo 4. Miqueias, um dos profetas menores. No capítulo 4. Deixa aí sua Bíblia marcada em Êxodo e vai lá em Miqueias, capítulo 4. Olha lá o versículo 5 de Miqueias 4. Miqueias 4, 5. Olha lá o que diz. Porque todos os povos andam, cada um em nome de seu Deus. Mas quanto a nós, andaremos em o nome do Senhor nosso Deus, para todo sempre. Os povos andam no nome do Deus deles, mas nós andaremos no nome do Senhor. Nós andaremos em nome do Senhor, nós andaremos pelo nome do Senhor. Ou seja, a maneira como o povo anda é determinada pelo Deus que nominou o povo. Ou pelo Deus que revelou seu nome ao povo. Os povos andam segundo os deuses que têm. Nós andamos segundo o Deus que nós temos. Nós andamos segundo o nome do Deus que nós temos. E parece que para por aí, mas não para por aí não. Porque caminhar segundo o nome de Deus é honrar o nome de Deus. Em Amós, capítulo 2, versículo 7, o profeta está dando ali, denunciando o mau comportamento de Israel, e vai falar de vários erros que Israel faz, na verdade ele fala de 4, e o terceiro ele diz, um homem e o seu pai deitam com a mesma jovem, profanando o meu nome. Deus falando através do profeta Miqueias, o meu nome é profanado pelo seu pecado. Ou, para pegar um versículo mais conhecido, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. O Senhor me guia na retidão, porque ele ama o seu próprio nome, porque ele ama a sua própria reputação, o nome que nós carregamos. Andar na justiça glorifica o nome de Deus. Ou seja, o povo de Deus carrega o nome de Deus e por isso precisa andar na justiça, porque senão ele carregará o nome de Deus em vão. Viu como é muito mais do que a pronúncia? Afinal de contas, ter o nome de Deus é ser eleito por Deus. Conhecer o nome de Deus é ser eleito por Deus. Este é o povo chamado pelo nome de Deus, que anda segundo Deus, o nome do seu Deus, e que é guiado pelo seu Deus em justiça por amor do nome de Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não envolve apenas o que a gente fala, envolve o que a gente faz. Quando as pessoas veem em nós uma expressão religiosa de sermos de Deus, mas não veem nas nossas ações uma expressão de sermos filhos de Deus, carregamos o nome de Deus em vão. Isso vai desde o mais explícito até o mais implícito. Desde o mais explícito, o adesivo carregando Jesus que você tem no seu carro e a hora que você passa no sinal vermelho. Explícito, Jesus. Implícito, quando as pessoas sabem de alguma forma que você vai na igreja e ainda assim vêm as suas atitudes erradas. O Senhor quer te guiar no caminho da justiça por amor do nome dele mesmo, porque você deve andar segundo o nome do seu Deus. Você deve andar em obediência ao seu Deus. Então este mandamento é muito sério. É tão sério que os judeus perderam um ponto. Os judeus cumpriam muito bem em não dizer o nome de Deus, tão bem que esse nome se perdeu. Mas muito mal em honrar o nome de Deus com as suas atitudes. Tanto é que não reconheceram Jesus Cristo quando este veio. Jesus Cristo que tinha por nome Emmanuel, Deus conosco. Jesus Cristo que tinha por nome Yahvé é a salvação. É isso que significa Yeshua. Yahvé é a salvação. Não reconheceram a salvação, porque nas suas obras não agiam como quem tinha o nome de Deus. Estavam distantes do nome de Deus. Apenas repetiam com os lábios, tendo o coração longe de Deus. E você pode estar fazendo exatamente a mesma coisa. Se você considera que tudo que a gente faz aqui não tem nada a ver com tudo que você faz lá fora, você falou o nome de Deus em vão o tempo todo nesse culto. Você cantou o nome de Deus em vão o tempo todo aqui. E até o fato de você vir aqui foi em vão. E se essa igreja não cumpre a vontade de Deus, se essa igreja não é o povo que se chama pelo seu nome e que anda segundo o nome de quem o chamou, falamos o nome de Deus na nossa fachada em vão. Ao dizer que somos uma igreja, estaríamos descumprindo o terceiro mandamento, escrevendo ali na frente que somos uma igreja. Estaríamos desonrando o nome de Deus. Só de termos uma arquitetura eclesiástica. Porque as pessoas olhariam e falariam, ali tem uma igreja, mas aquele povo não é de Deus. Entende? Entende o problema? Entendeu como tomar o nome de Deus em vão é muito além do que simplesmente falar ou não falar Deus, meu Jesus. Tem a ver com o nome que eu carrego, com o nome que eu falo, com o nome que eu ajo. Com quem é que fala quando eu falo? É Deus que fala ou sou eu que falo dizendo que é Deus? É muito mais geral. E isso também se expressa no Novo Testamento. Se o nome de Deus estava no templo, habitava o templo, o nome de Deus estava no seu povo, o O nome de Deus estava em Jesus Cristo e está. A palavra de Deus fala do nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz já lá no início do Evangelho de João que este verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus aos que creram no seu nome. E diferente do povo que carregando o nome de Deus foi injusto várias vezes, Jesus Cristo foi obediente. Filipenses capítulo 2 diz que Jesus Cristo foi obediente até a morte, morte de cruz, mas Deus o exaltou dando um nome que está acima de todo o nome no céu e na terra. É o nome de Jesus. O nome de Jesus que salva, o nome pelo qual nós somos salvos. O apóstolo Pedro falando lá em Atos, no seu discurso depois de curar o coxo, ele diz, não há nenhum nome pelo qual nós possamos ser salvos. É o nome de Jesus, o nome do nosso Salvador. E Jesus é aquele que, sendo a habitação de Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, nele habitava o nome de Deus. É também o povo que carrega o nome de Deus, porque todos nós, povo de Deus, somos um em Cristo. E Jesus Cristo carregou o nome de Deus cumprindo a fidelidade a Deus. Jesus Cristo carregou o nome de Deus sendo Ele mesmo Deus e povo obediente ao mesmo tempo. Em Jesus Cristo, a presença de Deus, o nome de Deus que habita no templo e o povo que faz correspondência a essa eleição estão juntos. É Jesus caminhando na terra, na obediência de Jesus Cristo. O nome de Deus é elevado, é exaltado. Deus é adorado. E é por isso que nós somos conhecidos pelo nome de Jesus Cristo. É por isso que nós nos ligamos a Deus por meio de Jesus Cristo. E é por isso que nós buscamos a obediência segundo a obediência de Jesus Cristo. Então, o povo que recebeu o nome, a eleição, o templo, o povo chamado pelo nome de Deus, se afastou de cumprir o terceiro mandamento. E com isso não reconheceu o Messias, o próprio Deus no meio deles. Mas nós reconhecemos o Messias como nosso Salvador. E se pelas suas próprias obras eles não puderam cumprir as exigências do nome de Deus, Jesus cumpriu as exigências do nome de Deus e nos convida para uma vida de obediência pela fé. E é isso que a gente faz. Por isso que se confessarmos com os nossos lábios e nosso coração crermos em Jesus, nós somos salvos. O nome de Jesus que nos traz a salvação. Aquele nome acima de todo nome. Outro nome não há pelo qual nós somos salvos. O nome de Jesus Cristo. E é por isso que a palavra de Deus pode dizer que nós devemos caminhar segundo as práticas de Jesus Cristo. E Jesus trouxe essa palavra e Jesus trouxe a condenação do terceiro mandamento também. Ele falou sobre ela. O que o terceiro mandamento fala? Volta lá em Êxodo. Olha lá. Ele não para só dizendo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ele diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ou seja, tem um mandamento e tem uma promessa de condenação para quem descumprir. Quem descumprir esse mandamento vai ter a condenação. E Jesus falou sobre isso também. Vamos lá. Mateus capítulo 7. Anda lá no Sermão da Montanha. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, do verso 21 ao 23. Olha o que diz o Senhor Jesus Cristo. Mateus 7, de 21 a 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. No nome de Jesus, Eles expulsaram demônios e fizeram milagres. Eles diziam, Senhor, Senhor. Eles falavam o nome de Jesus. Por Jesus expulsaram os demônios. Expulsaram os milagres, não. Expulsaram os demônios. E onde é que eles estavam descumprindo, desonrando o nome de Jesus Cristo? Nas suas atitudes. Nas suas práticas. Eles praticam a iniquidade. Você pode tomar muito cuidado com o que fala e como diz do nome de Deus. Mas você deve lembrar que mesmo em silêncio você carrega esse nome. E as suas atitudes devem ser retas por amor do nome de Deus mesmo. E aí a coisa ficou mais séria. Aí ficou mais sério. Porque agora a gente só pode compreender que o mesmo nome que sobre nós coloca tanta responsabilidade é o nome que nos salva. E diante dessa verdade, nós caímos quebrantados diante de Deus. E reconhecemos que não temos sido fiéis ao nome que carregamos, mas que por este nome mesmo, nós clamamos pela misericórdia. Por este nome mesmo, nós pedimos que o Senhor nos perdoe. Porque este nome que habita em nós, este nome de quem nós recebemos filiação, como fala o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 3, versículo 14, que roga ao Pai de quem toda a família no céu e na terra recebe um nome. Este nome que nos faz ser filhos de Deus, garante a nossa comunhão com Deus e nos chama para uma vida de retidão. Então a gente tem que fazer jus ao nome que nós carregamos. Então nós precisamos nos arrepender diante de Deus, nos quebrantar diante do nosso Deus e dizer, Senhor, que o seu nome não seja envergonhado e profanado pelas minhas atitudes. Amém?